Estamos com Cláudio Mascarenhas, que ele é ambientalista, também diretor do GERMEN, esse grupo ambientalista que tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. Já são décadas, não é, Cláudio, à frente desse trabalho, trazendo para a população, evidenciando aquelas situações que o meio ambiente, que precisam de atenção relacionadas ao meio ambiente, e aqui com o programa Excelsior Saúde, fazendo uma ponte. Porque essa ponte, na verdade, ela já existe, a relação é direta entre meio ambiente e saúde. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Eu quero inicialmente pedir desculpa por estar aqui num local um pouco ruidoso, com alguns barulhos que talvez possam atrapalhar um pouco a nossa conversa. Mas eu quero dar bom dia também para os ouvintes deste programa tão importante, que faz o papel correto de uma comunicação, de um jornalismo transparente, participativo, independente, responsável, em busca da verdade, para levar informação, conhecimento, orientação para as pessoas todas da nossa sociedade.
A gente que agradece, Cláudio, também fazemos questão de trazer para o programa pessoas, assim como você, instituições como o GERMEN, que têm o mesmo compromisso, né? Têm o mesmo propósito de vida, que é trazer informações qualificadas e ajudar a população a conhecer os aspectos que envolvem a sua saúde, a se comprometer também com a construção de uma sociedade mais saudável e próspera, não só com a participação direta, mas participando também dos conselhos, fazendo frente às ações negativas com relação à saúde e também participando da construção de políticas públicas, que a gente sabe que quando não mexe ali na estrutura, quando a gente não modifica a estrutura, a legislação, às vezes é difícil mudar na prática aquilo que a gente quer de melhor para a população. Então, nós tivemos o Dia da Poluição, que foi o último dia 14 de agosto, comemorado em 14 de agosto, e esse dia tem como objetivo alertar todas as esferas da população sobre o grave problema ambiental que enfrentamos, e esse dia também, 14 de agosto, tem como objetivo buscar medidas para conter a degradação do nosso planeta. Queria começar então essa série que vamos ter aqui falando sobre poluição, vamos falar sobre isso mais à frente, mas que você pudesse trazer o conceito. O que é poluição? Como é que a gente pode entender a poluição no seu sentido macro?
Veja bem, é simples. Poluição a gente pode entender como sendo todas as ações do homem que, gerando impacto no meio ambiente, terminam comprometendo, de alguma forma, esse ambiente. Além das coisas da própria natureza, alguns eventos da própria natureza que também geram impacto, né? Um vulcão, por exemplo, é uma coisa natural. Mas o vulcão, quando entra em erupção, gera um estrago gigantesco, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Agora, principalmente as ações humanas é que têm agravado muito isso na nossa história contemporânea. E é sobre isso que a gente vai poder falar um pouco aqui.
E essas ações, né, esses tipos, digamos assim, como é que a gente pode evidenciar, perceber a poluição na prática, no nosso cotidiano? Muitas vezes, quando falamos em poluição, a gente lembra logo na, né, emissão de CO2, a poluição do ar, mas a gente não pode esquecer que existe também a poluição sonora, sobretudo aqui na cidade de Salvador, uma das cidades mais barulhentas, né, acredito, talvez do mundo. Salvador tem uma questão da poluição sonora muito forte, a questão do lixo urbano, do lixo hospitalar, a questão da poluição da água, enfim, são vários aspectos que você pode trazer aqui, evidenciar, apenas para trazer para o ouvinte começar a perceber, a pensar, e a gente fazer mesmo esse trabalho de sensibilização para esse tema. Então, quais são os tipos de poluição que nós estamos expostos?
Oi, Patrícia. Antes disso, eu queria só comentar o seguinte. A partir do falecimento do nosso companheiro Saraiva, nós, embora tenhamos continuado a nossa atuação nos conselhos, como organização da sociedade civil, nos fóruns vários que estamos participando, sempre participamos, como é o caso do Fórum Contra o Agrotóxico, que você conhece muito bem, mas vários outros, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e de muitas ações também voltadas para o debate de temas, etc. e tal, mas suspendemos o luto mesmo, por falta de energia, a série que vínhamos fazendo já há muito tempo, chamada Encontro Cidadão, que era uma programação do Germen para um debate à distância e que vinha sendo quinzenal. Vários convites foram feitos nesse período e nós participamos de várias lives e vários debates promovidos por terceiros, como convidados para palestrar ou para debater. Nesse caso aqui, quando você nos procurou, você nos provocou de uma forma tal que levou-nos a pensar juntos e juntamente contigo, enxergar essa possibilidade de criar uma série que tratasse sobre essa questão da poluição, fazendo esse link entre a data da poluição que você já se referiu, do mês que está se findando, e o nosso setembro que está chegando aí, exatamente trazendo a imagem da primavera e tal. Então, fazendo essa discussão, dessa dicotomia entre a poluição e a primavera, que representa a natureza, a vegetação como um todo. Isso foi uma coisa tão interessante que você nos trouxe, que terminou a gente aceitando a iniciarmos essa série que estamos aqui hoje dando a partida, digamos assim. A poluição, a gente pode tentar sistematizar, tentar enxergar pelo menos as principais fontes de poluição. Tá? Poderíamos falar de poluição do solo, de poluição do ar, de poluição das águas, da poluição da paisagem, da poluição da sonoridade, talvez essas sejam as principais. Elas acontecem, cada uma delas acontece, sob a interferência decorrente das ações de vários tipos. Tá certo? Por exemplo, porque o ambiente aqui não está muito propício para a nossa conversa, não. Está atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá.
Estamos conseguindo te ouvir, tá, Cláudio? Daqui a pouquinho nós vamos ter também, fazer um break aqui para a gente anunciar um quadro novo, que é as quartas-feiras. Nós vamos ter aqui também, também em parceria com a Feira Agroecológica da Bahia, que é o Ecoar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quem sabe se ajusta aí um pouquinho esse barulho desse ambiente que você está. Mas estamos te ouvindo bem, você estava falando exatamente sobre as fontes poluidoras, e o ouvinte, pronto, que quiser participar, pode mandar perguntas aqui pelo nosso WhatsApp.
Então, repare, com relação ao solo, a gente pode iniciar a questão do solo lembrando o agrotóxico, né? Para nós, agroveneno. A gente faz questão de fazer essa provocação porque eles estão querendo tirar o termo agrotóxico e rebatizar de defensivos agrícolas. Aí a gente teve que radicalizar e começar a se referir a isso como agroveneno, porque é a verdade mesmo. A primeira sugestão que eu faço para nossos ouvintes interessados no assunto, e todo mundo hoje em dia está enxergando já a importância de se interessar pelas questões do meio ambiente, é procurar assistir através da internet um filmezinho chamado O Veneno Está na Mesa. Tem a versão número 1 e a versão número 2, do cineasta Steve Pendler. Ele faz uma abordagem sobre essa questão. É muito interessante e palatável, com a linguagem fácil, muito, muito interessante de se ver. O nosso Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos Transgênicos e pela Agroecologia também tem produzido bastante material. Você tem aí a referência para poder recomendar as pessoas que frequentem nosso site, o fórum. E cada dia a gente vai estar mais próximos do programa Saúde no Ar, porque é exatamente a nossa busca. Então, agrotóxico é aquilo que a gente já sabe. Em duas palavras, o Brasil é o maior ou um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Usa aqui no Brasil dezenas de agrovenenos que não são mais usados no resto do mundo. Os países que produzem esse veneno proibiram lá o uso. E aqui no Brasil já era aceito, já eram aceitos vários deles, e agora então, nesse governo atual, escancarou-se a porteira e tudo quanto é agroveneno está sendo introduzido no Brasil a cada dia. Então a gente pode fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso com uma série de avaliações, trazendo pessoas que possam trazer dados importantes a respeito do impacto disso na saúde humana através dos alimentos, como o próprio nome do filme está falando, o veneno está na mesa. A gente precisa tomar conhecimento disso, a gente precisa se organizar para questionar isso nesse país. Uma outra fonte muito intensa de poluição para o solo é a atividade mineradora. A mineração, ela, quando está revolvendo, retirando materiais que estão em estado de acomodação, um morro, vamos imaginar assim, que tem um determinado minério de alto valor comercial, mas que está com a cobertura toda de solo e depois de vegetação, há, sei lá, dezenas de anos, centenas de anos lá, sem ninguém mexer, e de repente se mete uma máquina e começa a retirar esse material, e esse revolvimento gera emissão de gases altamente tóxicos. Então isso é uma coisa muito comum. Os outros que estão no subsolo, em estado já de fóssil, como é o caso do petróleo, como é o caso do urânio para energia nuclear, esse urânio retirado aqui de Caetité, esse urânio que agora tá parada esse transporte, essa retirada, mas durante muito tempo esse urânio transitou dentro de Salvador, no caminhão vindo de Caetité para o porto de Salvador, para ser embarcado nos navios que vinham buscar esse urânio, passando junto da gente ali pelo túnel Américo Simas, para chegar ao porto de Salvador. Imagine você o que é que a gente não tem informação, porque tudo relativo à energia nuclear é vetado, não se informa, não se comenta coisíssima nenhuma. Fazendo um parêntese sobre a energia nuclear, esse é um momento seríssimo, seríssimo da vida nacional, porque o atual governo está pressionando o parlamento, tanto federal quanto os municipais, para alterarem ou adulterarem, se achar melhor esse termo, a nossa Constituição Cidadã de 88, que pautou exigências mínimas para se falar de energia nuclear no Brasil. Uma dessas exigências é que só o parlamento, quer dizer, juntando o executivo com o legislativo, com tudo, poderia vir a autorizar alguma coisa desse tipo. E eles estão querendo retirar isso da Constituição. E estão querendo que os parlamentos estaduais também retirem dos seus estados. Porque já tem grupos fortíssimos, totalmente articulados, para implantarem mais duas usinas nucleares no Brasil. Sabe onde? Na margem do Rio São Francisco. Uma delas aqui em Pernambuco. Então, sobre esse assunto, nós vamos poder trazer também uma pessoa que tem uma vida inteira dedicada a essa luta, que tem bastante informação sobre o assunto, para poder a gente tomar conhecimento, e a gente tem que ir para cima daqueles que nós ajudamos a eleger. Seja um vereador, seja um deputado estadual, seja um deputado federal, seja um senador, um prefeito, qualquer um desses políticos, eles têm sempre articulações suficientes para se pronunciarem contra essa tentativa de mudar a Constituição para esse objetivo. Falar sobre petróleo é tudo que a gente já sabe. Do petróleo, que é quem movimenta o mundo atualmente, ainda é quem movimenta o mundo atualmente, nascem a maioria das mazelas para a nossa saúde, né? Através das mais diversas formas, ele está sempre gerando impactos negativos, seja na extração, seja no beneficiamento, seja no transporte e depois seja no uso, né? Quando a gente vai falar do uso, a gente lembra da questão logo de transporte. Então, o uso veicular, né? A poluição nos centros urbanos, hoje em dia, é um dos maiores problemas no mundo. O mundo inteiro está correndo a passos largos, de forma super acelerada, para a energia de movimentação dos motores veiculares, deixar de ser a base de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, deixar de ser motor a explosão e passar a ser motores elétricos e algumas outras alternativas. O Brasil está super atrasado nisso. O Brasil cruzou os braços e, ao invés de subsidiar a aquisição de veículos elétricos, ele sobretaxa. Ao invés do carro elétrico custar mais barato do que o carro a combustão, ele custa muito mais caro. Então, nós, aqui no Brasil, somos, na verdade, uma espécie de reserva de mercado para tudo que está em desuso, tudo que está caindo em desuso nos outros países, mandam para cá para a gente consumir. Enquanto fábricas, marcas importantes no mundo estão se dedicando a desenvolver cada vez mais os carros elétricos, aqui no Brasil eles conseguem fazer com que a população ainda continue correndo atrás de trocar esses carros que estamos usando todo ano. E vão, de uma hora para outra, se tornar obsoletos, de uma hora para outra vão perder o valor. A poluição gerada por veículos é um negócio muito sério, muito grande, e que vai precisar também de um tempo para a gente se aprofundar. Mas, só para você ter ideia, eu trouxe aqui, eu estou acessando aqui um documento que fala da aquisição pela Prefeitura de Salvador para óleo diesel para a frota de uma única linha de ônibus, porque a Prefeitura de Salvador é quem está operando o sistema de ônibus nesse momento, que ele se tornou não atrativo para os donos de empresa, e aí nessa hora eles saem de baixo, porque na hora que é para dar lucro, eles querem, mas na hora que está dando menos lucro, eles abandonam o compromisso. Então a Prefeitura teve que assumir e, com recursos públicos, está movimentando a frota de ônibus nesse tempo de pandemia. Mas só para vocês terem uma ideia, eu peguei um documento aqui onde a Prefeitura está adquirindo 4.620.000 litros de óleo diesel para uma única linha da Orla, a linha operacional da Área C, na Orla, do Sistema de Transporte Coletivo de Ônibus da cidade de Salvador, para o prazo de, me parece que 5 meses. Imagine, 4.620.000 litros de óleo diesel. O óleo diesel que deixa a fumaça dele nos mostra. Qualquer leigo está enxergando de que aquilo ali está indo para nossos pulmões. É isso que leva muitas vezes a câncer e várias outras doenças que nós enfrentamos. Bom,
pois é.
Aí a gente vai para a questão das águas. Na questão das águas, a coisa é seríssima. Por quê? Porque não temos saneamento básico. Saneamento básico. Salvador, eu acho que a gente, falando de poluição, a gente poderia priorizar essa questão que já falamos, da questão da poluição gerada pelo sistema de transporte como um todo, né, com foco nos veículos automotores, mas a gente não pode deixar de reconhecer de que a falta de saneamento básico é muito, mas muito grave em Salvador, gerando doença, aumentando a fila do INAMP de uma forma assim, considerável. Não ter uma rede de coleta e depois não ter estações de tratamento de esgoto é muito sério, porque o precário e pequeno sistema que existe em Salvador faz uma parte da coleta de uma parcela da cidade, de uma parte da cidade, separa só sólido de líquido, como se fosse uma grade, e fica ali próximo ao Detran, e depois joga tudo isso no mar. O que vai para o mar, a gente pode ver, mais ou menos com muita facilidade, ali no Costa Azul. Qualquer pessoa que chegar ali no Costa Azul, até de dentro do carro, a gente passando dentro do carro, passando dentro do ônibus, que olhe para o rio que está chegando no mar, a gente vê o que é lançado ao mar. E isso vai para nossas praias, onde nossas crianças estão tomando banho, essa grande riqueza que a natureza deu a Salvador.
Olha, muitos aspectos, né? Nós estamos chegando aqui ao final desse primeiro momento, que foi uma introdução a essa série. Nem tudo são flores, né? Os impactos das fontes poluidoras em nossa saúde, nós teremos ao longo do mês de setembro. Vamos combinar essa série, que eu tenho certeza que o ouvinte vai estar interagindo. E se você também, ouvinte, quiser contribuir, trazer dados, informações, perguntas para acrescentar aqui na nossa série, a nossa discussão, será muito bem-vindo. Então, agradeço, Cláudio, a sua presença hoje. Cláudio Mascarinhas, diretor do GERM, que é o Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental.
Patrícia, primeiro eu quero registrar a minha alegria de ver Josanídia iniciando essa série contigo, depois de ter feito algumas passagens pelo programa. É uma pessoa da maior seriedade e já temos conversado muito da aproximação do trabalho dela da UFBA com o nosso Fórum de Combate aos Agrotóxicos. Tenho certeza de que isso vai acontecer durante toda essa série que você está iniciando.
Obrigado, então, Cláudio. Você volta, então, lá em setembro com a nossa série Nem Tudo São Flores, Impactos da Poluição.